Vamos falar sobre o anúncio de Cuba, né, do fim da parceria com o Brasil no programa Mais Médicos. O nosso contato agora é com Davidson Viana, médico psiquiatra, professor na Universidade Federal do Paraná, membro do Conselho da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, faz parte do grupo que acompanha as atividades do programa Mais Médicos naquele estado. Olá, Davidson, bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os nossos ouvintes.
Davidson, como é que você está vendo esse fim da parceria entre Brasil e Cuba, que agora a gente fica sem o programa Mais Médicos? Mas como é que você viu esse anúncio, né, do governo cubano?
Realmente é um desastre, né? Acho que para dizer o mínimo aí, em relação à saúde pública brasileira, né? Porque todo o programa tem cerca de 16 mil médicos, né? E dos quais 8.500 são médicos cubanos, né? Em muitos municípios do Brasil, em cerca de 2.800 municípios, os médicos cubanos são a maioria dos médicos que atendem nas unidades básicas de saúde, que são mais próximas à população. São cerca de 300 médicos que atuam nas aldeias indígenas. E só para você ter uma noção, 75% de todos os médicos que atuam em aldeias indígenas são cubanos, né? Então, a cobertura da atenção básica brasileira vai cair bastante nos próximos meses, né? E cerca aí de, no mínimo, de 20 a 40 milhões de brasileiros serão impactados diretamente com essa medida.
Davidson, você viu que o Bolsonaro, ele questionou a preparação dos médicos cubanos, né? Eu queria que especificamente você falasse sobre isso. Como é que são vistos os médicos cubanos no mundo?
Cuba participa de mais de 60 missões internacionais em diferentes países. Eu vou contar uma história rápida. O primeiro grupo de cubanos que chegou aqui no Brasil em 2013, a gente recebeu a notícia do Ministério da Saúde assim: ó, vocês da universidade vão acompanhar, porque a universidade acompanha os médicos do programa uma vez por mês, no formato de acompanhamento acadêmico. E falaram para a gente: vocês vão receber os médicos que vocês vão ter que ajudar eles a se adaptar ao país. Eu fiz uma roda de conversa com os 10 médicos que chegaram primeiro em Campinas, no interior de São Paulo, e eles começaram a se apresentar. Eu sou médico generalista, tenho doutorado na Universidade de Havana, sou professor universitário, faço pesquisas, etc. Tal. E todas as apresentações eram assim, porque em Cuba a medicina é avançada, tem uma formação ligada à atenção primária, né? Eu acho que muitas faculdades de medicina, algumas pessoas criticam a formação cubana, porque no Brasil a formação ainda é hospital, é centrada. E em Cuba a medicina é unidade básica de saúde e centrada, que é onde acontece a maior parte dos problemas. E muitos médicos veem essa diferença como uma fraqueza, mas não é. Isso é uma fortaleza do médico cubano. Existem vários trabalhos que demonstram a qualidade do médico cubano em relação, que é igual, ou em alguns casos é maior, do que o médico histórico que está na atenção primária brasileira.
Certo. E outros países do mundo, como é que vem também a medicina cubana?
Sim, a medicina cubana, ela é um modelo em termos de organização, né? Em termos de organização em que se pauta e privilegia a unidade básica de saúde, que é a unidade que está próxima à população, como força motriz do sistema. Para você ter uma ideia, vários países utilizam o mesmo modelo, né, de fortalecimento da atenção primária: Inglaterra, Canadá, Costa Rica, inclusive o Brasil, que organizou o Sistema Único de Saúde nessa conformação. Eu queria, se me permitisse, eu falar um pouquinho uma informação ruim que circula nas redes sobre a questão do cubano ser um trabalho escravo ou não.
Eu ia te perguntar.
O que eles ganham?
Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Bom, a gente viu, né, na mídia tradicional, realmente está se batendo bastante nessa tecla, e eu gostaria que você explicasse, né? Quer dizer, eles recebem 11 mil reais, mas uma boa parte vai para o governo cubano, e aí eles seriam trabalhadores escravos, porque ficariam com 4 mil. Bom, explica para a gente essa questão.
Então, para esclarecimento dos nossos ouvintes, é importante que o programa paga para todos, né, uma bolsa vinda do governo federal de R$ 11.500. Outros, em média, R$ 1.500, são pagos diretamente pela prefeitura, né? Então, ele recebe dois ganhos, né? Então, um médico brasileiro ganha aí uns 13 mil reais líquido, né? Porque na forma de bolsa não tem desconto de imposto de renda. Isso é um salário considerável em relação à maior parte da população brasileira. O médico cubano, ele é como se fosse um médico da Cruz Vermelha, do Médico Sem Fronteira, porque o médico, ele é vinculado, ele é um empregado do governo cubano. Então, ele vem em missão ao Brasil. E ele recebe um salário de $1.000, que é um salário, inclusive, a média. Por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, o salário é 800 euros. O médico da Cruz Vermelha, o salário é $1.000 também. Né? Então, eles vêm numa missão humanitária, entendeu? Porque eles são empregados daquele governo. Então, eles recebem, em média, R$ 3.500 do governo cubano e R$ 1.500 das prefeituras. Então, ele recebe R$ 5.000. Bem, se isso é trabalho escravo, e para trabalhar 32 horas semanais, tá certo?
Sim.
Se isso é trabalho escravo, então eu, que sou professor universitário, né, que um professor universitário que trabalha 40 horas semanais, ele ganha também R$ 5.000. Então, a maior parte da população brasileira, então, vive de trabalho escravo, né? Uma outra questão importante é que, como eles são empregados do governo, né, da agência que faz o acordo internacional com o Brasil, né, eles têm a obrigação, então, de, quando acabar a missão, voltar ao seu país. Eu, por exemplo, fiz parte do doutorado no Canadá. Eu fui com bolsa de $1.200 para o Canadá para fazer o doutorado lá. E quando eu saí do Brasil, eu assinei um monte de papel, assim, você é obrigado a voltar, porque isso é um investimento do governo brasileiro, entendeu?
Sim.
Então, isso é uma questão que é básica em termos de relações internacionais. Então, o que a gente está vendo é uma falta de tato, né, de lidar com outros países, de conhecimento de regras internacionais, de acordos institucionais, que está gerando esse problemão.
Exato. E essa questão da revalidação dos diplomas, né, quer dizer, não reconhecer o diploma do médico cubano, né, que é internacionalmente reconhecido?
Sim, o revalida, ele é um processo válido. Existem vários cubanos que fazem o revalida, né? E eles são livres, sim. Se, por exemplo, acabando a missão dos 3 anos, eles podem voltar ao Brasil, eles são livres para isso, se quiserem, continuar como médico no Brasil. E existem casos assim. A única coisa, por questão de contrato, que o governo cubano não permite é durante a missão de 3 anos, ele sair, né? Mas depois que acabar a missão, ele pode sair e fazer o revalida.
Certo. Bom, e agora como é que fica as periferias? Né? Você falou das aldeias, né? Você deu esse exemplo que foi muito importante. As periferias das grandes cidades, as cidades bem longínquas, né? Onde muitas vezes o médico, né, brasileiro, vou dar um exemplo, que se forma na USP, né, e que teve boas escolas e que às vezes não quer ir lá para aquele interiorzão, e por isso que foi implementado o Mais Médicos, não é isso, Davidson? Como é que fica?
Exatamente. Antes do programa, né, tinha-se muita prática de pagar grandes salários para os rincões brasileiros. Então, se pagava 20, 30 mil reais com essa promessa, né? Um que o município pequeno não consegue suportar ou sozinho é essa carga financeira alta. E dois, que salário alto, isso já foi comprovado, ele não consegue sozinho fixar o profissional de saúde, né? O programa Mais Médicos, ele conseguiu, então, aumentar muito a cobertura brasileira, né? Que nos primeiros anos chegou a aumentar de 10% a 15% a cobertura média de atenção primária brasileira, e principalmente nesses locais de maior vulnerabilidade, que o médico recém-formado, ele não tem o estímulo de ir, né? A competição dos grandes centros por salários, múltiplos empregos, né? Ela é muito grande, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o município de Ponta Grossa, que não é tão pobre assim aqui no Paraná, dos seus 80 médicos que atuam nas unidades básicas de saúde, 60 são cubanos, né? Então, o município de Ponta Grossa, que é um município de 300 mil habitantes, ele vai perder 75% dos seus médicos que atuam na atenção primária em questão de meses, né? Então, e por mais que o governo Temer se esforçou para tentar reduzir o número de profissionais cubanos, em dois anos a porcentagem de cubanos no programa caiu de 60% para 50%. Isso em dois anos. Então, essa perda de 50%, ela não é quase impossível ser reposta de uma hora para outra.
Quer dizer, a situação vai ficar mais complicada ainda, né? Sem os médicos cubanos.
Sim, acho que as pessoas ainda não caiu a ficha de muita gente, que são 8 mil médicos. Então, cada médico é responsável mais ou menos de 3 mil para 400 pessoas. É só a gente fazer uma conta rápida. Dá 25 milhões de brasileiros. Então, é um baita impacto e isso é um impacto abrupto, né? Aí, tanto no acesso à saúde, quanto na qualidade das ações da saúde, que o médico cubano é um médico de boa qualidade, sim.
Exato. Vamos falar agora a qualidade humana dos médicos cubanos, que, né, que sempre a gente ouviu, né, as pessoas que são tratadas pelos médicos cubanos sempre salientam essa questão da humanidade, né? A gente não vai dizer que os médicos brasileiros também não sejam, né, humanistas, né, que não tratam bem o paciente. A gente pode até destacar um médico que foi exemplar, né, o Roberto Kikawa, que foi infelizmente assassinado dias atrás. Esse sim era um médico bastante envolvido, né, com a questão dos pobres, dos mais pobres, tocava em pobres, né, não tinha menor problema, né, em examinar o pobre, né, tocando, né, no próprio corpo, e a gente sabe que tem muito médico que nem toca no corpo da pessoa, e eu queria que você falasse dessa questão humanista.
Ó, eu vou abordar esse problema de um outro ângulo, né, porque exatamente não tem muito a ver com a qualidade humana do médico, não. Tem a ver com a palavra que a gente usa em saúde pública, que se chama longitudinalidade. Ou seja, antes do programa, como era difícil manter um médico na atenção primária, por questão de pagamento, estrutura, etc., o médico, ele ficava uma carga horária pequena. Era super comum no interior do Brasil, eu contrato o médico vinha aqui uma vez por semana. Aí no outro dia da semana está em outra cidade, etc. Então, mesmo Jesus, se fosse para a atenção primária, mas ele ficasse 4 horas numa semana, ele não consegue estabelecer vínculo com a população. A grande sacada foi que você, então, no programa, você consegue um bolsista, você estimula que o município pague a moradia dessa pessoa lá, então o médico mora no município, né? E ele trabalha 32 horas semanais, ou seja, 4 dias de 8 horas, né, na unidade básica de saúde. Isso possibilita, da possibilidade do médico fazer vínculo. Então, é mais do que uma questão psicológica, etc., é uma questão estrutural. Então, o médico cubano, assim como os brasileiros do programa também, eles têm igualmente o mesmo caráter humano, porque eles têm a possibilidade de fazer vínculo com a população. E antes do programa, mesmo os médicos sendo bonzinhos, eles não conseguiam fazer esse vínculo porque a carga horária na atenção primária era menor.
Certo. Agora, a questão da humanização também no atendimento médico é um tema que a gente não pode desprezar, né?
Exatamente, né? Porque é um médico que veio com uma formação já comunitária. E vários deles, é importante ressaltar, são experientes em missões internacionais. Então, vários do que a gente acompanha aqui já tiveram na Venezuela, Angola, países do Sudeste Asiático, porque aquilo que eu falei, em Cuba faz ou fez missão em mais de 60 países. Né? Então, é um médico com essa experiência ainda de trato transcultural.
Exato. E você que é psiquiatra, você sabe muito bem, né, Davidson, como é importante você olhar o paciente, né, enxergá-lo, né, não é só ver o paciente, enxergar ele como um todo, né?
Sim, exatamente. É boa parte do trabalho da atenção primária, que é nas unidades básicas de saúde. Aí as demandas, elas são clínicas, né, do sentido duro da palavra, mas elas são muito de sofrimento também, né? E para isso eu preciso ter habilidades interrelacionais, sem sombra de dúvida. Por isso que, inclusive, no programa Mais Médico, o programa maior, estimulou a abertura do curso de medicina e a transformação da grade curricular do curso de medicina para priorizar a formação na unidade básica de saúde. Então, isso pouca gente sabe, que as reformas que muito curso de medicina passa, isso é lei no Brasil, é para a gente ficar parecido com as universidades e faculdades de medicina de Cuba.
Perfeito. Justamente por esse olhar, né?
Exatamente.
Tá certo, Davidson. A gente agradece aqui a conversa. Muito obrigada. Um grande abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e vamos rezar por condições melhores.
Sem dúvida, Davidson. Obrigada. Até mais. Falamos aqui com Davidson Viana, médico psiquiatra, professor na Universidade Federal do Paraná, membro do Conselho da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e faz parte do grupo que acompanha as atividades do programa Mais Médicos lá no Paraná.